Vamos com a ajuda de Hashem finalizar a Mishnah 8. Nós fizemos a pergunta ontem, o fim da Mishnah 8. Depois que a Mishnah fala dessas sete características que são boas para o Sadikim e boas para o mundo, o Rabbi Shimon ben Menasseh finaliza dizendo que essas Sheva Midot, essas sete virtudes, Shemanu Chachamim la Sadikim, que nossos sábios aqui enumeraram que são boas para o Sadikim, Kulam Nitkayemu Berabi Uvevanav. Todas se concretizaram no Rebbe, Rabbi Yehuda Hanassi, e nos seus filhos. Por que que Rabbi Shimon ben Menasseh finaliza dando um exemplo para nós de Rabbi Yehuda Hanassi, que tinha essas sete características? A princípio, o que a Mishnah está querendo dizer é que geralmente essas sete características não são encontradas em uma única pessoa. Mesmo um tzadik não obrigatoriamente tem essas sete características juntas numa mesma pessoa. Como o Talmud diz, Lo kol adam zocheh lishtei shulchanot. Não é toda pessoa que merece as duas mesas. Quer dizer, não é todo mundo que consegue ter sabedoria e riqueza conjuntamente. O Rebbe e os seus filhos eram uma exceção. Uma exceção muito clara, que eles tinham as duas coisas. O Talmud fala, no Tratado de Gitin, que desde Moshe Rabbeinu até Rabbi Yehuda Hanassi, nós não encontramos Torá Ugdulá Bemakom Echad. Nós não encontramos Torá e grandeza no mesmo lugar, ou seja, numa mesma pessoa. Moshe, não tem comparação a todas as outras pessoas da sua geração em relação ao conhecimento e sabedoria da Torá que ele tinha. E importância também. É uma pessoa muito bem conceituada, importante. Somente na geração do Rabbi Yehuda Hanassi é que nós encontramos novamente uma pessoa que era ao mesmo tempo um grande sábio, ao mesmo tempo poderoso, rico, conhecido, respeitado. O Rebbe se destacava bastante em sabedoria, um dos itens aqui, ao ponto tal que nossos sábios falam no Tratado de Brachot, quando falam sobre sonhos, Haroe Rebbe Bachalom, pessoa que vê o Rabbi Yehuda Hanassi no seu sonho, Yitzpele Chochma, vai esperar por sabedoria. Quer dizer, é um sinal que a pessoa vai ter sabedoria. A riqueza, em relação à riqueza do Rabbi Yehuda Hanassi, também o Talmud fala que o guarda dos cavalos do Rabbi Yehuda Hanassi era mais rico do que o guarda do rei. Tem também aquela famosa Gemará que fala sobre o versículo que Deus falou para Rivka sobre os dois povos que ela tinha no seu ventre. E o Talmud diz: não leia Goyim, duas nações, e sim ela Geim, dois poderosos, grandiosos, que são Antoninos, o César Romano, e Rabbi Yehuda Hanassi, que na mesa deles não faltava nem Hazeret, nem Kishut, nem Tznon, são tipos de verduras, nem no verão, nem no inverno. Então, são verduras caras, verduras que não tem em qualquer mesa, a qualquer momento. E na mesa desses dois, quer dizer, tanto Antoninos como o Rabbi Yehuda Hanassi, não faltava. De tão rico que o Rabbi Yehuda Hanassi era. Rabbi Yehuda Hanassi tinha filhos que seguiram o caminho do seu pai. Rabban Gamliel era uma pessoa extremamente temente a Deus como seu pai. O Rabbi Shimon era parecido com seu pai em sabedoria, em conhecimento. E aqui a Mishnah traz como exemplo Rabbi Yehuda Hanassi, para mostrar que nem sempre uma mesma pessoa tem essas sete características. Mas o Rabbi Yehuda Hanassi conseguiu ter as sete características numa mesma pessoa. Um outro motivo para trazer como exemplo o Rabbi Yehuda Hanassi é para mostrar para as pessoas que essas essas garantias que a Mishnah está falando não estão do outro lado do mar, não é uma coisa totalmente fora da realidade e de possibilidade de acontecer. É para fortalecer as pessoas que cada um pode chegar a esse nível. Por isso, a Bishama Benassia, se ele vai trazer um exemplo de alguém que viveu antes, vamos supor, vai trazer como exemplo Moshe Rabbeinu. Você está querendo nós, na nossa geração, vamos conseguir chegar ao nível de Moshe Rabbeinu? Afinal de contas, o próprio Talmud fala que as primeiras pessoas eram como anjos comparados conosco. Então, você quer me trazer exemplo de alguém que viveu há 200, 300, 400, 500 anos atrás? Isso não é um exemplo para mim. Muito mais, é mais tempo. Por isso, o Rabbi Shimon ben Asya resolveu trazer um exemplo de alguém que vivia na sua geração. Rabbi Yehuda Nasi era da geração dele. Estava querendo trazer um exemplo dizendo, olha só, gente. Veja o exemplo que está vivo hoje. Ele tem as sete características que a Mishnah fala. Não é uma coisa assim só no passado dava. Hoje, na nossa geração, dá. Tem pessoas assim. O Rabbi Yehuda Nasi usava e utilizava destas virtudes que ele tinha para fazer o bem para os outros. Veja só a sabedoria que ele tinha, conhecimento que ele tinha. Ele usou para juntar todos os sábios da sua geração e ajuntar e compilar todas as leis da Torá oral no livro da Mishnah. O contato que o Rabbi Yehuda Nasi tinha com o Império Romano, ele sempre usou em favor do povo. A riqueza que ele tinha, ele usava também para os outros. O Talmud conta que quando teve anos de fome, ele abriu seus silos para distribuir comida para quem quiser. Ele sempre se preocupava com os sábios para dar comida para eles, sustentar eles. O próprio Rebbe teve longa vida e ele não aproveitava ao longo da sua vida das suas vantagens materiais em nada. O Talmud conta, a famosa Gemara, quando Rabbi Yehuda Nasi estava nas últimas, ele levantou os seus 10 dedos para cima e falou, Ribonon Shalom, Criador do Universo, Mestre do Universo. Galui viadu alefanecha, você sabe, é revelado perante você, Shiyagati be'eseret be'otai ba'torah, que eu me ocupei com esses 10 dedos da sua Torá. Velo neheneiti afilu be'etz baktana. Eu não tirei proveito sequer um dedinho. Sabe, Shimon ben Menasseh está trazendo o Rebbe e seus filhos como um exemplo de como deve se usar as vantagens e as virtudes que você tem para beneficiarem o povo, para beneficiarem o mundo. Cada tzadik na sua geração deve aproveitar as dádivas que ele recebe para fazer o bem. Cada um, conforme o quanto consegue, mas deve usar para o bem. Quer dizer, no final, as palavras dessa Mishnah são uma responsabilidade e uma exigência. Veja, preste atenção nas maravilhas, nas bondades, nos talentos, tudo aquilo que você recebe presente de Deus. Perceba isso que você recebeu, reconheça isso que você recebeu e utilize isso para fazer coisas boas, para trazer uma vida eterna para você e, logicamente, para beneficiar os outros. No próprio Rebbe nós aprendemos que os tzadikim não precisam de nada disso para eles. Será que um tzadik exige, quer beleza, quer riqueza, quer honra? Se você conhece um tzadik, você sabe muito bem. Enquanto eles escapam disso, fogem disso, não interessa para eles isso. Eles têm preocupações mais espirituais, eles têm preocupações mais importantes na vida. Mas, como nós vimos, que isso daqui é algo que beneficia, é bom, é propício para eles e é propício para o mundo. Por isso, Rabbeinu Ovadia Sforno acrescenta e diz, mesmo se você não está no nível de tzadik, reze para os tzadikim, reze pelos tzadikim, para que eles consigam ter essas sete virtudes. Afinal de contas, quando eles têm essas virtudes, é bom, é propício para eles e é bom para o mundo. Então, se você quer o bem do mundo, se você quer que o mundo saia lucrando, reze para Deus para que os tzadikim tenham essas sete virtudes e características mencionadas na Mishnah.